Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 31 a 36. João 3, de 31 a 36, eu chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre a superioridade de Jesus Cristo. A superioridade de Jesus Cristo. João 3, de 31 a 36. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esta é a palavra do Senhor. Uma das vantagens de você pregar de forma expositiva, em sequência, nos livros da Bíblia, é que não tem como você pular determinados textos. Se você é honesto com o texto bíblico e se você procura seguir a sequência do texto bíblico, você se depara com um texto como esse, de João 3:36, e você tem que pregá-lo. De outra forma, é provável que o pregador não escolheria um texto assim. O texto diz, quem não obedece ao Filho, Cristo, não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nossa, é a época em que você pode crer em qualquer coisa, contanto que você não afirme ser a verdade. Essa é a época em que a gente vive. Em nome da tolerância, a nossa cultura pós-moderna acolhe tudo. O misticismo oriental, a espiritualidade da nova era, o ocultismo de tradições milenares, como, por exemplo, o Egito Antigo, a Índia. Acolhe-se também as infinitas práticas pagãs de espiritualidade e por aí afora. E nós verificamos que a situação é grave quando nós observamos diversas dessas crenças e comportamentos sendo incorporados, inclusive, aos credos de um número espantoso de igrejas que se dizem evangélicas. Só que a realidade pura e simples é a seguinte: nem todas as expressões de fé são verdadeiras. Nem todas as expressões de fé são verdadeiras. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 2 a 4, ele vai dizer o seguinte: pode até ser que alguém pregue Cristo, mas se não pregar Cristo nos termos do Evangelho que Paulo e os apóstolos ensinaram, Paulo mesmo diz lá, vocês terão crido em vão. Veja que não importa se você ouve a mensagem dentro de uma igreja, também não importa se as pessoas usam o nome de Cristo naquilo que elas estão chamando de mensagem. Se não for de acordo com o Evangelho da Bíblia, você terá crido em vão. Nem todas as expressões de fé são verdadeiras. Tanto não são que João, no texto que a gente acabou de ler, no verso 36, diz que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Não é crer em alguma expressão de espiritualidade, não é simplesmente ter fé. A fé tem um conteúdo, o conteúdo é o Filho de Deus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é simplesmente crer, é crer no Filho. Crer no Filho tem vida eterna. Agora, quem não obedece o Filho, João continua dizendo, não tem a vida eterna. E o que é mais espantoso, o texto diz, a ira de Deus permanece sobre ele, como que nos dizendo claramente, a condenação de Deus já pesa sobre a humanidade, gente. É 8 ou 80. Quando você olha para a Bíblia, para o Evangelho de Cristo, não existe tons de cinza, é preto no branco, é ou não é? João é muito claro sobre por que ele escreveu o Evangelho dele. João 20, versículo 31, ele diz que eu escrevi esse Evangelho, diz João, para que vocês creiam que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo no Cristo, no Messias, no Jesus, Filho de Deus, vocês tenham vida pelo poder do seu nome. Em outras palavras, João está dizendo que sem Cristo todos continuam mortos e a ira de Deus permanece sobre nós. Não há outro caminho para Deus. Não existe outra verdade sobre Deus. Logo, gente, a mensagem que nós temos no Evangelho de João sobre Deus, a mensagem que nós temos no Evangelho de João sobre Cristo, sobre a humanidade, ela é tão fundamentalmente importante para todos, em todas as eras e em todas as culturas, quanto politicamente incorreta na sociedade em que vivemos, que é tão avessa às verdades dogmáticas. O que temos em João é tão importante quanto politicamente incorreto. Ouça mais uma vez a declaração de João e tire suas próprias conclusões. João 3:31. Aquele que veio do alto, isto é, Cristo, é superior a todos. Aqui, eu imagino, nós não temos nenhum problema com essa afirmação. Afinal, estamos dentro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja batista. E mesmo que você não seja membro da igreja, de alguma maneira você crê que Cristo é superior. Afinal de contas, você está numa igreja e você está em busca disso. Agora, imagine isto sendo dito na ONU. No Jornal Nacional. Sendo dito pelo presidente dos Estados Unidos, Cristo, aquele que veio do alto, é superior a todos. É superior a Maria, é superior a Buda, é superior a Maomé, é superior a Confúcio, é superior a Chico Xavier, é superior a tudo, a todos. É politicamente incorreto. A pergunta, portanto, é: por que Jesus é superior? O que torna Jesus diferente de todos? E é isso que João vai nos apresentar neste final do capítulo 3. João vai nos dar 4 argumentos pela superioridade de Jesus Cristo. Jesus é superior. Por que, João? Por que que ele é superior? 4 argumentos. Primeiro, a origem celestial atribuída a Jesus. Segundo, a mensagem celestial que foi pregada por Jesus. Terceiro, a vantagem celestial que foi concedida a Jesus. E por fim, a blindagem celestial que Jesus oferece aos que creem nele. Então, João, como um mestre inspirado por Deus, ele vai dizer: Jesus é superior por causa da origem dele, da mensagem dele, da vantagem que ele tem sobre tudo e sobre todos, e da blindagem que ele oferece. É por isso que Jesus é superior. Por isso que cristãos ao redor do mundo, em todas as eras, em todas as culturas, dão sua própria vida por crerem que ele é superior. A origem celestial atribuída a Jesus Cristo. Esse é o primeiro argumento de João em favor da superioridade de Jesus. e se fundamenta nisso, a origem divina do nosso Senhor. Leia comigo João 3:31 e note o que João diz: aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele, Cristo, veio do céu e é superior a todos. Olha o verso 34. Ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus. Gente, note que em apenas 2 versículos e de 3 maneiras diferentes, João declara que Jesus não tem sua origem na terra. A origem dele é no céu com Deus. João disse: Jesus veio do alto, Jesus veio do céu, Jesus foi enviado por Deus. O objetivo de João é esclarecer que todos, inclusive João Batista, são da terra e falam de coisas terrenas. Mas Cristo não, ele veio do céu, ele veio do alto, ele foi enviado por Deus. Ele é superior a todos e fala as palavras de Deus. Gente, quando João relatou para nós a conversa que Jesus teve com Nicodemos, aqui no mesmo capítulo 3, nós já vimos esse texto, mas eu quero te lembrar que João já tinha deixado claro para nós esses conceitos sobre a origem celestial de Jesus. Ouça o que o Senhor já tinha dito a Nicodemos, o líder religioso em Israel. João 3, verso 6, Jesus já tinha dito assim: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que todo mundo nasce de forma natural, através da carne. Todos, Moisés, Davi, João Batista, Maria, Buda, Maomé, Confúcio, Chico Xavier e por aí afora. E isso é tudo que nós humanos somos. Nós somos apenas carne, natureza humana, ou como o próprio João diz no texto, no verso 31, nós somos da terra. Nós somos minhoca. Nós somos naturais, carnais, terrestres, não espirituais. Estamos totalmente sem vida sobrenatural. Por quê? Porque nós somos apenas humanos e estamos caídos no pecado. Todos nós, de Moisés a Maomé, de Maria a Chico Xavier. O que o ser humano precisa, portanto, é de um novo nascimento. Do contrário, nós não seremos capazes de sequer compreender as coisas que Deus fala, as revelações que Ele dá. Se nós não passarmos por um novo nascimento, nós não seríamos capazes de compreender sequer as palavras vindas de Deus. Da mesma forma que Nicodemos, tendo sido um grande mestre, o grande mestre em Israel, em Jerusalém, nos dias de Jesus, nem ele, com todo o seu pedigree e conhecimento teológico, nem ele foi capaz de naturalmente compreender as coisas do alto. Você se lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Meio que zombando dele? João 3, de 10 a 13, diz assim: Jesus respondeu a Nicodemos: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, nós falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como vocês vão crer se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, a saber, eu, o Cristo. Gente, essa, portanto, é a questão fundamental. Cada ser humano está nesta categoria. Qual é? Somos da terra. Somos naturais, carnais, terrestres. Não somos espirituais. Estamos sem vida sobrenatural. Exceto uma pessoa, Jesus Cristo. Por quê? João disse: porque ele veio do alto. Ele veio do céu. Ele foi enviado por Deus. Ele é Deus. João 1,14. Como isso é importante? Paulo, quando vai desenvolver a teologia dele, explicando para nós sobre o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos e João está registrando aqui para nós, Paulo diz que a humanidade se divide em apenas duas categorias. Ou somos de Adão, da terra, ou somos de Cristo, nascidos de novo. Olha o que diz, 1 Coríntios 15, 47 a 49. Diz assim: o primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem, Jesus, veio do céu. Olha a linguagem de João aqui no vocabulário de Paulo. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Portanto, veja, gente, só há duas categorias de pessoas: Adão e Cristo. Um é terreno, o outro é do céu, João 3,31. Todos nós carregamos a imagem de Adão na sua condição pecaminosa. A criança nasce em pecado. Não existe essa de uma criança que nasce como um disco virgem e que aos poucos vai aprendendo com a nossa maldade. Não existe essa. Todos nascemos com a semente de Adão. Adão é o cabeça da raça humana. E todos os que creem em Jesus, esses sim, passam a carregar a imagem de Cristo e são declarados justos. Jesus é o cabeça de uma nova raça humana, a família de Deus. Olha o que Paulo diz noutra carta aos Romanos, Romanos 5, 17 a 19. Paulo diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo remove a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Cristo, muitos serão declarados justos. Só há duas categorias: os que estão em Adão, os que estão em Cristo. Agora, de volta a João 3,31, volta lá, João 3,31. Aquele que veio do céu, isto é, Cristo, é superior a todos. Nós somos da terra, diz João, e falamos de coisas terrenas, mas Cristo veio do céu e é superior a todos, ele repete. Jesus, gente, é superior ao resto de nós. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, diz João 3, verso 6. E se o Filho de Deus não tivesse sido enviado de cima, do céu, por Deus, como a gente lê aqui em João 3, de 31 a 36, sabe o que aconteceria conosco? Todos nós permaneceríamos sem vida espiritual no nosso pecado, debaixo da ira de Deus. Por que é importante eu te dizer isso? Por que é importante João declarar isso? Por que é importante lermos os textos de Paulo que eu citei para vocês? Por uma razão simples: a humanidade não precisava de mais um profeta, como muita gente acredita. A humanidade não precisava de gurus espirituais. A humanidade não precisava de seres iluminados. A humanidade não precisava de intercessores. Nós permaneceríamos condenados. Sabe por quê? Porque se não tivesse vindo do céu, do alto, se Deus não tivesse enviado seu próprio filho, nós não teríamos um substituto morrendo em nosso lugar, para aplacar assim a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Nós não precisávamos de um profeta, nós precisávamos de um cordeiro de um substituto. E esse tinha que vir do alto, fazer-se homem como se fez em Cristo Jesus. Agora, vamos partir do pressuposto de que a gente não precisasse desse substituto. Vamos partir do pressuposto que a gente precisava apenas de mais um profeta. Você escutou o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, eu tenho falado para vocês de coisas terrenas e vocês não entendem. Se eu começar a falar de coisas espirituais, vocês não entenderão. Se você não nascer de novo, se você não for objeto de um milagre de Deus regenerando seu coração, a sua mente, a sua vida, você continuará ignorante da verdade. O ser humano, portanto, meu povo, não precisava de mais um ser iluminado com palavras de sabedoria. O ser humano precisava de um substituto, de um cordeiro. João, portanto, está dizendo o seguinte: há um e somente um que é infinitamente diferente de todos, superior a todos. Ele não compartilha do pecado de Adão, ele não é meramente da terra. Quem é esse? João começou seu evangelho nos dizendo quem ele é. João começou dizendo assim, lá no versículo 1 do capítulo 1 de João: no princípio era o Verbo, Cristo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 de João 1, João diz assim: esse Verbo que era Deus, estava com Deus desde o princípio, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é de cima, ele é do céu, ele foi enviado por Deus, ele veio ao mundo sem pecado, com a missão de resgatar os pecadores. Como diz João 3,17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Por que que Jesus não veio condenar o mundo? Pense comigo, responda, nós já lemos isso, João 3,36. Por que que Jesus não veio condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado, o mundo já está perdido. Se não fosse a graça de Deus enviando seu Filho ao mundo, não para condenar o que já está condenado, mas para salvar o mundo por meio dele, nós estaríamos perdidos. Por quê? Porque nós precisávamos de um, como nós, humano, mas que fosse capaz de receber toda a ira de Deus por causa do pecado. Ele tinha que ser homem, Deus, Deus homem. Jesus é superior a todos. Por quê? Porque ele tem origem celestial. Todos os outros têm origem terrena. E tão somente de origem terrena não serviria como nosso substituto. Moisés, Davi, Maomé, Confúcio, Maria, Chico Xavier, qualquer ser iluminado, por mais iluminado que seja, por mais sábio que seja, como diz João, não passa de um ser da terra, terreno, carnal. Jesus é superior, porque ele tem sua origem no céu com Deus. Segundo, Jesus é superior porque a mensagem que ele pregou é celestial. A mensagem celestial de Jesus Cristo. Gente, esse é o segundo argumento de João em favor da superioridade de Jesus. Leia comigo João 3,32 e veja o que João está dizendo. E você não pode deixar isso passar despercebido. João diz assim: Jesus dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz? João está espantado. João está espantado. João diz: olha, eu não acredito. Eu não acredito que as pessoas continuam não crendo no que Cristo diz. Porque o que Cristo diz, ele diz como quem viu, como quem ouviu. E aí ele continua, João, no verso 33, todo aquele que aceita o testemunho de Jesus, confirma que Deus é verdadeiro, pois Jesus foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Meu povo, esses dois versículos, esses três versículos, melhor dizendo, são riquíssimos. E ao longo do Evangelho de João, eu tenho me segurado para não me deter em apenas um ou dois versículos em cada mensagem, porque esses três versículos apenas daria um sermão inteiro. João quer destacar para nós a superioridade de Jesus, dizendo: a mensagem de Jesus é divina, ouça o que ele diz. Três considerações, pelo menos, eu quero fazer olhando para esses três versículos. Primeiro, por que que o testemunho de Jesus é confiável? O testemunho de Jesus é confiável porque tem origem em Deus. Cristo mesmo é a palavra, ele é o verbo eterno. Diz o verso 32, Jesus dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Em outras palavras, a palavra de Deus, gente, não tem origem humana. A palavra de Deus não é fruto do entendimento humano, nem da iniciativa humana. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus ao homem. Homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, 2 Pedro 1, de 19 a 21. Não caia no engodo, no engano de pessoas que dizem: ah, papel cabe qualquer coisa, a Bíblia é como um outro livro qualquer. Não é. Homens movidos pelo Espírito falaram da parte de Deus e ficou para nós escrito a palavra de Deus. O testemunho de Jesus Cristo, a sua palavra é confiável porque tem origem em Deus. Não tem origem na mente de um iluminado qualquer, como muitos aí fora. Não tem origem na sabedoria milenar de uma cultura qualquer, não. As palavras de Jesus têm origem em Deus. Não existe outro como ele. João está dizendo: presta atenção, eu não sei como vocês não creem nele, porque o que ele diz é único, ninguém mais no universo teria a capacidade de fazer o que ele faz. Porque ele viu, ele ouviu, ele estava no início com Deus, ele é Deus. A outra implicação desse texto: a gente não pode julgar a veracidade do testemunho de Jesus através de estatísticas. Ou seja, se muita gente crê, é verdade. Se pouca gente crê, é mentira. Ou é verdade apenas para aquele número pequeno que crê. Nada disso. Cristo fala daquilo que viu e ouviu. João diz no verso 34 que Cristo foi enviado por Deus e fala as palavras que o próprio Deus lhe dá. E João fica espantado, mas mesmo assim são poucos os que creem no que ele diz. Você prestou atenção no que João está dizendo? João está dizendo o seguinte: a verdade de Deus não é definida pelo clamor popular. A verdade de Deus não é autenticada pela aceitação da maioria. Continuava sendo verdade de Deus, mesmo sendo poucos os que criam. A voz do povo não é a voz de Deus, gente. Não é porque a maioria não crê no testemunho de Cristo, não é porque seus professores PhDs na universidade não creem no senhorio de Cristo, que o que ele diz é mentira. Não é porque a maioria não crê no testemunho de Jesus, que esse testemunho não pode ser a verdade para todo mundo, em todas as épocas, em todos os lugares. Pelo contrário, porque é a verdade de Deus, é precisamente porque é a verdade de Deus, as pessoas rejeitam, as pessoas não querem Deus, as pessoas querem suas próprias verdades. As pessoas amam mais as trevas do que a luz. As obras delas são más e por isso elas rejeitam a palavra de Deus. João 3,19. Então eu repito a você, olhando para esse texto, e te digo: não julgue a veracidade do testemunho de Cristo contando o número tão insignificante de pessoas que ao redor do mundo dizem crer em Jesus, dizendo: ah, é minoria esse povo. Outra coisa, o testemunho de Cristo se aplica ao coração do homem pela obra do Espírito. Olha o que diz o verso 33 e 34 de João 3. Todo aquele que aceita o testemunho de Cristo confirma que Deus é verdadeiro. João está dizendo: todo aquele que prova, vê. Lembra o que diz o texto no salmista? Provai e vede que o Senhor é bom. Você só vai ver que o Senhor é bom se você provar do Senhor. E é isso que João está dizendo. João está dizendo: olha, a maioria rejeita o testemunho de Cristo. A maioria ignora o que Jesus diz, mesmo sendo algo que veio do próprio Deus. A maioria ignora, porém, todo aquele que aceita o testemunho confirma que Deus é verdadeiro. E aí João continua: pois Cristo foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Gente, coisas espirituais são compreendidas espiritualmente, 1 Coríntios 2,14. O homem terreno só será capaz de crer na verdade de Deus se o Espírito regenerador de Deus iluminar o coração da pessoa, fazendo-a enxergar. Por isso que você ora pelos seus filhos, por exemplo. Por isso que você ora por alguém que você ama, que você gostaria de ver essa pessoa crendo. Porque você crê no fundo, você sabe que se o Espírito de Deus não tirar o véu, a pessoa não enxerga. João 3, de 6 a 12, nos mostra claramente que quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Não tem como crer, não tem como entender a palavra de Deus. Por isso que quando eu vejo pessoas, gente que até cresceu dentro de igreja, começa a questionar determinados princípios elementares da fé cristã e começa a debater, eu nem argumento, porque eu olho para essa pessoa e vejo Deus. Não são meus argumentos. Porque o tolo, diz o salmista no Salmo 14, o tolo escolhe dizer no seu coração: não há Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que com um tolo você não argumenta, com um tolo você não discute, por um tolo você ora, você clama, você suplica com compaixão e diz: Deus, derrame o seu espírito nessa vida, abra seus olhos, faça-o ver. E João está dizendo aqui para nós: Deus enviou Jesus, ele veio do céu, ele veio com palavras de Deus, ele pregou a verdade, a maioria disse não, não quero. Mas aqueles que o Espírito fez ver, esses confirmam que Deus é verdadeiro. Então, sobre essa mensagem divina, a gente tem que fazer três aplicações. Primeiro, nós, os cristãos, nós não somos chamados para anunciar coisas terrenas. Pastor não é chamado para anunciar coisa terrena. Pastor não é chamado para pregar autoajuda. Pastor não é chamado para pregar segredos para o sucesso. Pastor não é chamado para pregar palestras motivacionais, psicologia popular ou qualquer outro ensino humano. Nós, crentes, não somos chamados sequer para falar das nossas experiências pessoais com o sobrenatural. Não! Nós fomos chamados para anunciar aquilo que vimos e ouvimos de Cristo. O testemunho da verdade, conforme nós temos na Bíblia. Nós fomos chamados, igreja, para conhecer e comunicar as Escrituras. Conhecer e comunicar as Escrituras. Jesus não veio do alto para falar de coisas terrenas. Jesus veio do alto para anunciar coisas celestiais, a mensagem que leva o pecador para o céu. Essa é a primeira implicação para mim, a primeira grande aplicação sobre a mensagem divina de Jesus Cristo. O púlpito não é lugar de autoajuda. O púlpito não é lugar de palestra motivacional, me desculpe. O púlpito não é lugar de receitas para você vencer a semana e ser bem-sucedido. O púlpito é lugar de se anunciar as coisas do alto. Assim como Jesus o fez. E mesmo que a maioria não creia, como o próprio Jesus diz, ou João relatou para nós, a gente deveria não ficar preocupado dizendo, então como é que nós vamos dizer de uma forma que eles vão querer? Não, a nossa preocupação não é essa. Nós deveríamos ficar espantados, como João ficou. Quando João constatou que mesmo o próprio Jesus pregando, como ele pregava, Jesus da parte de Deus, João olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, e ainda a maioria não crê. A igreja tem que se espantar. Porque o mundo não crê na verdade. A igreja não tem que se ajustar para que o mundo creia na verdade. Outra implicação é que o baixo número daqueles que creem na verdade e buscam pela verdade, o baixo número dessas pessoas que buscam na exposição da Bíblia o conhecimento da verdade não pode nos desanimar. Não pode nos fazer querer distorcer a palavra de Deus. De novo, nós não fomos enviados por Deus para falar de qualquer coisa. Nós somos enviados por Deus para falar de Cristo e este crucificado. E o que importa para nós é sermos achados fiéis. 1 Coríntios 4, de 1 a 4. Então não é porque a maioria não quer a verdade na Bíblia que a gente tem que mudar o jeito de ser. E a última aplicação que eu faço é que a compreensão e a aceitação da palavra de Deus por parte do pecador, para o pecador crer, para o pecador confirmar que Deus é verdadeiro, duas coisas são necessárias conforme a gente leu. Duas coisas. A comunicação correta do que diz a Bíblia, e a iluminação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Um avião não voa com uma asa só. Uma pessoa não crê para a salvação com apenas uma dessas asas. O Espírito age na medida em que a verdade é anunciada. A verdade, para ser compreendida e crida, depende da obra do Espírito. Por isso que João diz que Jesus tinha o Espírito sem medida sobre ele na medida em que ele falava. E mesmo assim, foram poucos os que creram. O que é que nós aprendemos disso, igreja? Se há duas coisas que a gente precisa valorizar como igreja, é o ministério cristão que valoriza a oração e o estudo da palavra. Como diz Atos 6, diáconos foram levantados na igreja primitiva para que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ensino das escrituras. Por quê? Porque só ensinar sem ação do Espírito não há conversão. E o Espírito age dependendo da verdade que é comunicada. A igreja zela por isso, cada membro se dedica a isso, a conhecer a Bíblia, a comunicar a Bíblia, regando tudo isso com muita oração. Esse é o segredo da igreja poderosa, sabia disso? Conhecimento bíblico regado com oração. Jesus é superior, e por que que ele é superior? Porque a mensagem dele é celestial. A igreja que deixa de pregar a mensagem celestial perde a sua relevância aos olhos de Deus. A igreja precisa conhecer as coisas de Deus e anunciá-las com fidelidade. Charles Bridges foi um puritano do século XIX, viveu em meados do século XIX. Ele escreveu uma obra clássica, O Ministério Cristão. Infelizmente não está em português ainda. E olha o que ele diz sobre a forma como Deus preserva e proclama a sua palavra. Ele diz assim, abre aspas: "O grande cabeça da igreja ordenou três grandes repositórios da verdade." Quais são? Primeiro, nas escrituras, o cabeça da igreja preservou a verdade por sua providência contra todos os ataques hostis. No coração dos cristãos, Cristo tem a verdade mantida pela energia todopoderosa do seu espírito, mesmo sob constante sinalização de apostasia geral. A palavra, o coração do crente que armazena a palavra pelo poder do Espírito. E qual é o terceiro repositório? Charles Bridges diz: o ministério cristão. O ministério cristão, Deus depositou no ministério cristão o tesouro em vasos de barro para edificação e o enriquecimento da igreja em eras sucessivas. Meu povo, Jesus é superior porque a mensagem que ele pregava era celestial. Se você quer ter uma relevância superior aonde Deus plantou você, tenha mensagem celestial para comunicar. Porque se você é daqueles que comunica apenas técnicas, vantagens, segredos disso, segredos daquilo, você não passa de um comum, de um terreno, de um carnal. A mensagem celestial pregada por Jesus fez dele alguém superior a todos. E a Segunda Igreja Batista em Goiânia será superior no sentido de glorificar a Deus, enquanto ela se mantiver nesta mensagem. Terceiro, a vantagem celestial concedida a Jesus. Jesus é superior, por quê? Porque a origem dele é divina. Segundo, a mensagem dele é divina, mas em terceiro lugar, ele recebeu uma vantagem sobre todos. Qual é a vantagem? Verso 35. Verso 35, João 3:35, o Pai ama o Filho e confiou tudo em suas mãos, pôs tudo em suas mãos, depositou tudo em suas mãos. Por que que Jesus é superior? Porque Deus entregou tudo nas mãos dele. Ninguém mais neste universo tem todas as coisas sob seu controle. Apenas o Cristo. Agora eu quero que você observe, olhando para o Novo Testamento, o que que Jesus faz com essa vantagem. Porque uma coisa é você dotar alguém de plenos poderes. Se essa pessoa não souber usar isso, ela destrói e estraga tudo. Jesus vai dizer, por exemplo, Mateus 3:17, lá no batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre o Filho e o Pai diz assim, Mateus 3:17, esse é meu Filho amado que me dá grande alegria. O Pai amava o Filho e disse, meu coração se alegra com meu Filho. O Pai ama o Filho, o Pai entregou tudo ao Filho. Mateus 11:27. Meu Pai me confiou todas as coisas. Agora eu quero que você continue lendo Mateus 11:27 e veja o que Jesus fez com toda a autoridade que ele recebeu. Ele diz assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. O que Jesus fez com toda a autoridade que Deus deu para ele, com toda essa vantagem que Deus entregou nas mãos de Cristo? O que ele fez com isso? Ele usou isso para revelar-se aos seus eleitos, para revelar-se às suas ovelhas. Ele pegou todo o poder, toda a autoridade que Deus deu a ele e disse: Pai, eu vou usar isso para revelar o Pai e revelar a mim àqueles que eu escolher revelar. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse isso. Outro momento em que Jesus diz para nós sobre a autoridade que ele recebeu, você lembra? Mateus 28, 18. O que diz o texto? Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Não foi isso que Jesus disse? E o que ele faz com essa autoridade? O que Jesus diz a seguir? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Gente, essa é uma afirmação surpreendente. Qualquer ser humano que dissesse: Deus entregou nas minhas mãos todo o poder, como é que você chamaria um ser humano desse? Lunático, maluco, louco. Mas Cristo não é desses. Ele é Deus, que recebeu em suas mãos todo o poder e autoridade. E o que ele fez com isso? Ele escolheu revelar-se para o pecador. Ele pega essa autoridade e diz: eu vou atrás das minhas ovelhas, eu vou buscar e salvar o perdido, eu vou resgatá-los da morte para a vida. É por isso que Jesus diz para nós o que ele disse lá em Mateus 12. Ele diz para nós que quando ele aqui veio, ele amarrou o valente, ele amarrou Satanás. Mateus 12, de 22 a 32. E por que ele amarrou Satanás e por que ele amarrou o valente? Porque ele veio arrancar das mãos do valente as suas ovelhas. Jesus tem autoridade. Jesus exerce a autoridade dele pela palavra poderosa que salva, santifica e sustenta todas as coisas, Hebreus 1, 3. Jesus é superior porque ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E agora ele faz uso dessa prerrogativa para buscar e salvar o pecador, eu e você. E o mais impressionante, ele nos diz: com a autoridade que eu recebi do meu Pai, eu envio vocês para que vocês façam discípulos. Igreja, nós seremos superiores enquanto cristãos se usarmos a autoridade que o Senhor nos deu, não para o nosso próprio engrandecimento, mas para buscar e salvar o perdido. É isso que torna uma igreja grande. É isso que torna um crente grande, superior, no melhor sentido da palavra, sem qualquer orgulho ou vaidade. É ele entender que ele foi salvo pelo Cristo que se fez homem e habitou entre nós. É ele reconhecer que ele recebeu desse Cristo uma mensagem que vem do coração do próprio Deus. É ele entender que ele recebeu poder e autoridade para ele ir atrás das ovelhas perdidas do Pai. É isso que torna alguém superior. É isso que torna relevante o que você faz de segunda a segunda. Não é você acordar simplesmente e ir ganhar dinheiro para pagar suas contas. É você se ver nessa história da salvação. É isso que te torna superior. É você enxergar essas coisas assim como Cristo nos revela. E a última coisa que eu quero que você veja sobre a superioridade de Jesus é a blindagem celestial que ele oferece. Jesus é superior porque ele é o único capaz de nos blindar do maior problema do ser humano. Qual é o maior problema do ser humano? João termina o capítulo 3 nos dizendo: o maior problema do ser humano é que a ira de Deus permanece sobre ele. Aí alguém pode se levantar com protesto e dizer: como assim? Como assim permanecer condenado? João já explicou para nós, a condenação se baseia no fato de que nós, seres humanos, não amamos a Deus. Nós amamos mais as trevas do que a luz. E a prova disso é o que os nossos atos são maus. Nossos atos são maus. Nós somos tão maus, por exemplo, que se eu estiver jogando o golzinho e eu começar a perder, eu sou capaz de quebrar a canela do outro. Eu não. Eu sempre tive náusea de quem age assim. Mas nós somos tão maus, tão maus, tão maus, que mesmo em quadra de igreja, você começa a perder no vôlei, você xinga, você briga, você corta no outro, você quebra o braço do outro, você fica com raiva, você fica com ódio. De onde vem isso? Nós somos maus. Nós amamos o nosso próprio jeito, nós amamos o nosso destaque, a nossa evidência. Ai daquele que me fecha no trânsito. Ai daquele que me empaca no trânsito. Ai daquele que atravessa meu caminho e que me impede de fazer aquilo que eu quero fazer e eu quero agora. Nós somos maus. Nós já estamos condenados, se não é Cristo vindo em resgate. O maior problema do ser humano é que ele, sem Cristo, está condenado. E o único capaz de nos libertar desta condenação é o Filho de Deus. Como diz João, no verso 36, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Você já parou para pensar nesse trocadilho de verbos? Presta atenção no que João está dizendo. Não leia João desatentamente. João não é o gibi da Mônica. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. A coisa mais lógica seria: quem não crê, não tem, não é? Mas ele muda o verbo. Primeiro ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. O que que João está dizendo? João está dizendo que a evidência da sua fé é a sua obediência à palavra de Deus. Você não tem direito de dizer que é filho de Deus se você não obedece à palavra de Deus. Não sou eu que digo isso, é João. Quem me ama faz a minha vontade, diz o Senhor. Amar, no vocabulário de João, é o mesmo que crer. Não tem como crer, João vai te dizer. Não tem como você crer se você não ama, se você não obedece, se você não vive para Ele, se você não se rende a Ele, se você não se debruça diante dEle e diz: minha vida é sua, cumpre em mim o teu querer. Então você quer saber se você tem ou não a vida eterna? A pergunta é simples: você obedece a Cristo nas menores coisas? Como nenhum de nós consegue obedecer tudo, a segunda pergunta é: quando você se vê declaradamente desobediente, isso te entristece? Isso te leva ao arrependimento? Ou faz você bater no peito e dizer assim: os outros fazem a mesma coisa? Os outros fazem pior. Como é que você reage quando você descobre que você não consegue obedecer o Filho de Deus? Não deixa essa pergunta passar sem você responder isso, não. Quem crê tem a vida eterna. E quem não obedece não tem a vida eterna. E sabe o que é pior? A ira de Deus permanece sobre ele. A única forma de você se blindar da ira de Deus é você crer no Filho de Deus. E a prova de que você crê no Filho de Deus é que você obedece o Filho de Deus. E todas as vezes que você se vê em declarada desobediência, você se entristece e diz: Pai, perdoa, eu não consigo, me muda, me transforma, eu não posso, como um filho de Deus, viver assim. Como eu tenho ficado triste nesses últimos tempos, olhando para a forma como a igreja tem tratado pecado como normal. Essa é a única vez que João vai falar da ira de Deus no evangelho dele, sabia disso? Ele não vai falar mais de ira no evangelho. Mas se você pular lá para o Apocalipse, que foi escrito pelo mesmo João, João fala da ira de Deus o tempo todo. Por quê? Porque João narra o fim. E no fim, a ira de Deus virá com poder. O que que é a ira de Deus? A ira de Deus é o ódio de Deus. Um ódio santo, inalterável pelo pecado. Deus tem ódio do pecado. Deus não habita com o pecado. Pastor, peraí, Deus tem ódio de alguma coisa? Tem, do pecado. Você não habita com quem você não ama. E o oposto de amor é ódio. Deus não habita com o pecado. E todo pecado tem que ser punido, porque se o pecado não for punido, Deus não é justo. Nós estamos brigando com a nossa Corte Suprema, porque nós não estamos vendo justiça. E justiça tem que ser para todos. A, L e T. Aécio, Lula, Temer e todos. Justiça, justiça. E a gente fica indignado porque nossa Corte Suprema parece dar sinais de estar dando jeitinho para não se aplicar justiça. E se a gente fica indignado com uma Corte Suprema de uma nação... Por que será que a gente não se indigna com Deus, que a gente poderia falar dele? Não, Deus não leva muito a sério o pecado, não. Deus não seria justo. Jonathan Edwards pregou um sermão brilhante sobre a justiça de Deus na condenação dos pecadores. Ele diz assim: o pecado contra um Deus infinitamente santo é infinitamente hediondo e, portanto, digno de punição infinita. Alguém poderia perguntar, mas por que que o inferno é eterno? O inferno é eterno porque o pecado é contra um Deus infinitamente santo. E um crime infinitamente hediondo merece uma punição infinita. Aqueles que se recusam a crer em Cristo como substituto na morte pelo pecado, diz João, já estão condenados. A ira de Deus permanece sobre eles. A única maneira, portanto, de nós nos livrarmos do nosso maior problema. Gente, o nosso maior problema não é a depressão. Não é a falta de dinheiro. Não é a prosperidade que não chega. Não é... O nosso maior problema é a ira de Deus. E se você não resolver isso através do meio que Deus graciosamente nos deu, Jesus não veio condenar o mundo. O mundo já está condenado. Jesus veio salvar os que creem em seu nome. Jesus é superior, porque a origem dele é divina, porque a mensagem dele é celestial, porque ele tem autoridade para buscar e salvar o perdido, porque ele é o único capaz de nos blindar. O que o ser humano mais precisa, gente, não é uma mudança de motivação. É uma transformação de natureza, é novo nascimento. Então, hoje à noite, você que me ouve, se você ainda não experimentou isso, a minha oração é para que você veja a glória de Cristo, a glória como do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse que de sua glória você possa receber dele graça sobre graça, abrir seus olhos, fazer você ver seu pecado e fazer você enxergar que em Cristo há perdão para o seu pecado. Esse é o Evangelho, não há outro. Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você. Ó Deus, é muito claro para nós na Bíblia. Nós não precisávamos de um da terra. Moisés não nos salvaria, Davi não nos salvaria. Maria não nos salvaria. Ser humano algum é capaz de nos salvar. Mas Cristo veio do alto, veio do céu. Foi enviado pelo Senhor para buscar e salvar o perdido. Trouxe-nos uma mensagem celestial. Enviou-nos o Espírito para iluminar nossas mentes e corações, para que possamos compreender e crer. Morreu a nossa morte para nós podermos viver a vida dele. Ó Deus, esse é o Evangelho. Ele é o único capaz de nos blindar contra a ira de Deus. Que haja entendimento entre nós hoje à noite. Que haja salvação, que haja fé nos nossos corações. Ó Deus, produza já aqui, agora, fé no Filho único de Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.